todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Ok Tok e no programa de hoje eu tenho um convidado que já é praticamente prata da casa. Eu estou falando de Wagner Brito da Rádio Blá. Seja bem-vindo.
Olá para todo mundo. Olá, tudo bem? Tirando o calor, tá tudo muito bom.
Wagner Brito é o nosso primeiro convidado aqui nessa série de programas onde a gente vai ter um convidado por semana, um convidado por edição, pra fazer essa viagem aqui comigo.
Ah, eu sou o primeiro?
Você é o primeiro, meus parabéns.
Então quer dizer que se tudo der errado, a culpa é minha.
Com certeza, não é sempre?
Que responsa. Então vamos que vamos, querido Ok Tok. Deixa eu, já peguei o meu tênis autorregulável.
Sua jaqueta autoajustável?
Também.
Não esqueça. Isso aí, não se esqueça do almanaque.
Claro, o almanaque está aqui, afinal, nós estamos indo para o ano de...
2002, meu amigo Wagner Brito.
Parece que foi ontem, cara.
Não é? Quase foi. Um ano de grandes sons, eu diria.
Foi um ano bem interessante para o mundo da música e para nossas vidas também, né?
Olha só, o que aconteceu aí durante o ano de 2002 para nossas vidas?
Olha, em 2002, o euro virou moeda única.
Valendo o dólar, né?
Halle Berry, primeira mulher negra a ganhar o Oscar de melhor atriz.
Olha aí, foi em 2002, é verdade.
O Brasil foi campeão mundial em 2002, meu querido.
Aê!
É, rapaz. Lula vira presidente no Brasil.
Pela primeira vez.
Pela primeira vez.
Foi um evento histórico, o mundo inteiro reportou esse negócio, cara.
Exato, cara. Um presidente de esquerda. Esquerda reeleito democraticamente.
Ou eleito. Ele foi reeleito
eleito,
depois,
tá,
né?
Exato. Olha, É o calor.
Vamos ligar o ar-condicionado desse DeLorean e vamos partir pro som logo depois dos e-mails. Muito bem, dona Vano Medeiros. Estamos aqui para mais uma emocionante leitura de e-mails do Máquina do Tempo.
Olá, senhora Ok-Tok, tudo bom?
Ah, melhor agora. Tudo Salles, depois passa aí a conta desse empréstimo do seu jargão aí, de sua entrada de e-mails, tá? Manda lá pro Leandro, depois ele acerta com você.
O Leandro é responsável pelos acertos financeiros do Máquina do Tempo, né?
Exatamente, ainda mais agora que ele não tá aqui, a culpa de tudo é dele.
Muito bom.
É isso então, passageiros. Durante a ausência de Leandro Bucol, eu estou convocando aqui a charmosa presença de Dona Vana Medeiros do spin-off para fazer a leitura de e-mails durante toda essa licença paternidade do nosso piloto preferido.
Eu aceitei aqui o convite com um pouquinho de medo da responsabilidade de substituir Leandro Bucol, né? Leandro, por favor, reclamações para @VanaMedeiros.
Isso.
Se você quiser me xingar, se você achar que eu tô fazendo um péssimo trabalho, por favor.
Dadas as explicações, neste primeiro programa de uma série de convidados, vamos então aos e-mails dos últimos 2 ou 3 programas aqui. Quem nos mandou o primeiro e-mail?
Olha, o primeiro e-mail veio do Márcio Alves. Ele é de Brasília, Distrito Federal. E aí, galera? Mais um programa muito bom de 88. Muito fera a seleção de músicas. Não precisa nem falar do primeiro bloco, né? Muito massa. Queen Insight, então. Na minha pequena seleção de músicas no Spotify, só tenho todos os álbuns dele.
Pô, finalmente eu tenho alguém que conhece Queensryche. Muito obrigado, Márcio Alves.
Quem conhece ainda tem todos os álbuns. Não é só
quem tem todos os álbuns, cara. Muito obrigado. Eu não estou sozinho no mundo.
Olha, não, e você não tá sozinho mesmo. Quem é a próxima banda que ele cita aqui? Por favor, Ok-Tok, por favor.
Olha só. Fato somente igualado a Rush e Jethro Tull. Por favor, Márcio Alves, considero-te um irmão em guerra. Estamos lutando no mesmo exército. O senhor, assim como eu, é um sacerdote do templo de Syrinx.
Aí ele continua: sinceramente, gostei de voltar ao DeLorean em suas viagens tradicionais. Não curti tanto igual a galera os programas especiais do Metallica e da Campus Party. Ai, olha, eu adoro o programa especial da Campus Party, mas é por outros motivos, né? Então vamos lá.
Ah, com certeza, eu também tenho meus motivos especiais para gostar do programa da Campus Party.
Aí ele termina mandando um grande abraço a todos.
Muito obrigado, seu Márcio Alves. Desculpa você não ter curtido aí o especial aí do Metallica da Campus Party, mas eu espero que você curta esta nova fase, mesmo sem Leandro Bucol aqui, mas com convidados. Volto a dizer, a gente lançou aquele Drops
dizendo que vai ter outros programas temáticos e vamos continuar fazendo visitas temporais também, só que agora com convidados especiais, como no caso do Wagner Brito nesse programa. Não perca, continua ouvindo aí que você vai gostar.
Ouvi falar que o Wagner fez um ótimo trabalho nesse programa que vocês vão escutar agora.
É
então,
verdade.
E aí, vamos para o próximo e-mail?
Vamos para o próximo e-mail. Quem é que mandou agora? Olha só, é o nosso amigo Almighty.
Olá, viajantes, mas que surpresa tocar em Twist of Cain. Eu estava andando ouvindo o podcast e quando começou a tocar Dancing, eu comecei a correr, só não fiquei pelado. Ah, que bom. Que bom, Almighty, continue assim.
Pro profissional de bermuda, ficar pelado não pega bem.
Dancing é uma banda que conhecia pouco mais de um ano, e esse primeiro disco eu ouvi exaustivamente. Costumo classificar o som desse álbum como guitarras AC/DC bem arrastadas, mais vocal de Morrison agonizando.
Nossa senhora!
Uau!
Eu costumo dizer que ele é um... Eu costumo dizer que o Dancing era uma espécie de Elvis gótico.
Ah, é, pois é. E essa descrição aqui do Jim Morrison agonizando me deu medo. Vamos lá. Depois de um tempo sem ouvir, peguei os três primeiros discos para uma nova audição, e é uma porrada muito bem dada. Até o quarto trabalho os caras acertaram a mão. A partir dali, não tem nada de muito proveitoso.
Pô, eu gosto, cara. Eu gosto muito do Dancing numa carreira solo no geral. Ele brincou muito com eletrônico nos últimos discos, mas até mesmo essas experiências eu achei muito válido. Principalmente porque o guitarrista do Prong, depois que a banda acabou, ele virou guitarrista do Dancing. Aí eu gostei mais ainda. Tenta curtir com outros ouvidos, acho que você vai gostar.
Ó, ele continua, ele também cita o Queensryche, continua falando aqui. Queensryche é uma banda que fiquei surpreso em ouvir. Pouca gente conhece o trabalho desses caras, que são muito bons, muito em caixa alta, hein?
Oh.
Aproveitando que vocês falaram que o Dream Cheats é filho do Queensryche, já viram este vídeo deles tocando Comfortably Numb? É lindo.
Queensryche ou do Dream Theater? Ele não mandou o link aqui.
Não, é.
Ficou devendo o link, Almighty. Manda aí pra gente que a gente coloca aqui no post. No próximo programa, enfim, manda esse link aí que agora fiquei curioso.
Aí ele continua. Quanto ao Living Color e seu primeiro álbum, Vivid, consta no encarte e contracapa que Mick Jagger produziu apenas duas músicas, Glamour Boys e Which Way to America.
Ahá, eu sabia que ele tinha um dedo na produção do disco.
Ele ainda fala super bem. Ele é, aliás, que disco foda é esse Vivid. Os caras são muito bons.
O Vivid e o Time's Up, pra mim, são duas obras-primas, assim, do rock dos anos 80. É algo que realmente tem que estar na discografia de qualquer um, cara. Living Color é uma puta banda.
Olha, e ele ainda, no final aqui, ele dá uma indicação que pode entrar num futuro programa de bandas independentes, que ainda, né?
É verdade.
Foi prometido uma nova edição.
Sim, prometido, e vamos cumprir. Fica tranquilo, Almighty. Eu vou guardar esse seu link aqui da banda que você mandou com carinho. Vamos ouvir. Aliás, você já mandou o link dessa banda antes? Fica tranquilo que ela tá guardada aqui. A gente tá... Aliás, estamos recebendo... começando a receber de novo muitos e-mails e muitos links de MySpace e outros sites por aí das bandas independentes que estão mandando seu material. Continua, galera. Daqui a pouquinho eu vou começar a ouvir, vou começar a fazer uma trilha disso. Leandro Bucol também, quando voltar aqui, e vamos fazer mais pro finalzinho do ano, assim como foi no ano passado, vamos fazer o programa de bandas independentes. Podem aguardar. O próximo e-mail é do Nelson Portugal, olha aí. E que honra, né, cara? Olha só o começo do e-mail dele, por favor, Vana.
Ó, ele começa aqui. Alô, galera, quem sou eu? Bom, tenho meus 58 anos bem vividos. Com 10 anos ganhei o presente da minha vida, um violão. Época de Jorge Ben, Bossa Nova, Blues, etc. Beatles e Rolling Stones, é claro.
É claro.
Isso não vem ao caso, mas sabem que tem uma banda chamada Situação Crítica. Banda bem família mesmo. Toco guitarra, meu filho também. Sobrinho na batera, namorado da filha, papagaio, cachorro, etc. Todo mundo, né?
Que maravilha!
Covers de bandas como Deep Purple, U2, Pearl Jam, Ariane, entre outras. Só por distração e ganhar o suficiente para pagar os gastos. Meu filho descobriu vocês, não sei como, e eu fui na deles. Adoro podcasts, estou sempre ouvindo o pessoal do Nerdcast, mas vocês realmente me fizeram viajar no tempo. Sem uma de saudosista, mas PQP, tempos bons que vivi nos anos 70 e 80 em termos de música. Fodástico mesmo.
Cara, que maravilha, Nelson, receber esse e-mail. Professor Nelson, cara, eu sou um padawan perto dos seus 58 anos, tão bem vividos, tão experientes, e com uma banda de tipo a banda Família, cara. Sério, só receber esse e-mail eu já digo que é uma lição de vida que eu recebi, cara. É uma honra tê-lo como ouvinte aqui no Máquina do Tempo. Tô emocionado.
Aí ele continua falando do filho dele. Diz aqui, ele começou a ouvir todas essas bandas das antigas comigo e se amarrou. E eu tive que ouvir Guns N' Roses. É o preço, né?
Eu quero ver o que que Leandro vai ter que ouvir quando os filhos dele começarem a ter uma idade mais adolescente.
Olha, eu espero que Guns N' Roses seja o pior que ele tem que ouvir.
Torcemos.
Bem, galera, sucessão pra vocês. Vou divulgar pra todos os amigos o podcast Máquina do Tempo, porque eles merecem. Ah, que bonito.
Pô, muito obrigado.
Sou vocês a partir de hoje no Twitter e espero que me sigam também, porque sou meio metida em engraçaralho, ok? Meu codename é Nerdantertal, o nerd pré-histórico. Ah, e por favor, qual o nome da banda que canta a versão de Helter Skelter no Máquina número 11, de 1978?
Essa foi uma escolha de Leandro Bull. Qual ele nos trouxe? Silks in the Benches, cara, cantando uma versão totalmente psicodélica de Helter Skelter. Assim, ninguém reconhece, né, cara? Ninguém reconhece aquilo. Se nego dissesse que era uma outra música, eu acreditaria. Então tá aí, Nerdandertal. O nome da banda é Silks in the Benches, que com certeza você conhece, mas ninguém imaginava que eles tiveram feito essa versão. Professor Nelson, vulgo Nerdandertal, é um prazer e uma honra tê-lo aqui como ouvinte do Máquina do Tempo. Participe sempre, mande sempre e-mails. Adorei.
O último e-mail é do Antônio Carlos Júnior, do Acre.
Antônio Carlos, olha aí, professor Antônio Carlos. Quantos podcasts tem um ouvinte do Acre? Fora Medeiros.
É, quantos podcasts põe em dúvida a existência do Acre, né? Não, okay? É? Tá aqui. O spin-off não tem nenhum ouvinte do Acre.
Olha aí. Então, Antônio Carlos, por favor, se você gosta de série, vai lá ouvir o spin-off também, que é bom pra caramba. Tem uma participante lá que é uma maravilha. Sou apaixonado por ela.
Ah, a recomendação, assim, né, meio suspeita, mas é verdade, viu? O spin-off é ótimo.
É, eu concordo. É uma recomendação totalmente imparcial.
Olá, pilotos da melhor máquina do tempo, desde o voo 316 da Jazeera Airlines. Muito bom.
Que medo!
Primeiro, gostaria de felicitar ao senhor Leandro Bucol pelo seu novo herdeiro. Que seja mais um grande fã do bom e velho rock and roll. Com certeza vai ser, né?
Com certeza, cara. O primeiro filho já fica empolgadaço, já fica falando que quer gravar podcast e rock and roll, etc. E com certeza o segundo vai entrar na onda. É filho de Leandro, cara.
Né? Vamos lá. Agora ele faz um autoconvite. Achei ótimo isso. Não sou só eu que sou cara de pau.
Ó.
Em segundo, aproveitando o anunciado dos drops, saiba que o seu mais fiel ouvinte acriano se autoconvida-se a si mesmo para participar de algum programa. De preferência, algo relacionado a rock progressivo ou beat rock dos anos 80 e 90.
Já está feito o convite, Antônio. Não tem mais nem o que dizer. Já está feito o convite. Vamos conversar em off pra gente acertar essa sua participação aqui durante as férias de Leandro Bucol.
Ó, e ele dá uma ideia muito bacana para programas temáticos. Ele fala assim, como ideia, os retornos aos anos já visitados poderiam fazer uma volta temática, como, por exemplo, uma ida à França de 1988 ou a Inglaterra dos anos 90, do ano 97, por exemplo. Efusivos amplexos aos senhores, Antônio Carlos.
Olha só, Antônio Carlos, eu tenho pouca e péssima experiência com rock francês, tá? Se você me apresentar algum rock francês de 88 que, sei lá, renda aí um programa maneiro, etc. Bom, beleza, a gente conversa, já falei. Vamos conversar em off? De repente, nessa nossa conversa aí, você me apresenta esse material. Mas até lá, cara, eu tenho uma certa relutância em falar do rock francês. Agora, a Inglaterra dos anos 90 já é uma coisa mais bacana. Anos 90, anos 2000, eu já é uma coisa que eu curto muito. Tá anotada a dica. Aliás, acho que muita coisa da Inglaterra dos anos 2000, mais ou menos, você vai vir aqui nesse programa com o Wagner. Então, fica de ouvidos abertos e curta esse programa que eu acho que você vai gostar pra caramba.
Né? E sem esquecer do autoconvite, né? Ele já tá esperando a resposta, ok.
Não, já está respondido. Volto a dizer, vamos conversar em off aí sobre a sua participação aqui, cara. Vanna Medeiros, muito obrigado por essa participação. Você sabe que você agora estabeleceu esse compromisso aqui comigo de ler aqui todos os e-mails durante as férias do Leandro.
Pois é, essa responsabilidade de entrar no lugar de Leandro Bucol e responder aqui os e-mails dos ouvintes, mas o compromisso está feito. Se alguém não gostou de mim, então mande e-mails para uma casa. Tem. Ah. Eu mesmo leio na próxima edição.
Não, não tem como não gostar. O piloto desse Delorean já é apaixonado por você, então relaxa.
Isso é nepotismo, né?
Democracia só funciona quando a gente comanda.
O Delorean tava precisando de uma voz feminina por aqui, né?
Com certeza, né? Tava precisando de um toque. Esse cheiro de cueca aqui dentro tava horrível. Quem mais ficou curioso, agora, por favor, com respeito, viu? É, pode encontrar a Vanna Medeiros no spin-off, não é isso?
Pode, eu sou uma das apresentadoras do Spin-off Podcast, que é um podcast sobre séries de TV, que é a paixão da minha vida. Então eu apresento lá, a gente sai toda terça-feira, então na segunda-feira você ouviu Máquina, na terça você já vai correr atrás do spin-off.
Exatamente.
É spinoff.com.br, pra todo mundo que gosta de séries de TV, que se interessa por Lost, 24 Horas, todas essas séries divertidas, a gente conversa muito lá.
Todos os recados, notícias e e-mails lidos. Ufa, acho que tá bom, né, Vanna?
Tá bom, né? Vamos voltar pro Vag?
Vamos começar, então, com essa brincadeira e chega de papo e bora pro som de 2002, começando com Audioslave, tocando com X na Máquina do Tempo.
Party I'll be smiling at is the one that sees you at the end of a rope. Prepare Don't you dare speak that way about George. You're not even half the man he was.
be back in a while, so don't nobody go nowhere.
E estamos de volta! E você acabou de ouvir Wilco, I'm Trying to Break Your Heart. Talvez a música que mais destoa de toda essa seleção de hoje.
Cara, e eu fico impressionado em ver como o Wagner Breto realmente já tá em casa. O cara já conhece todo o esquema.
Cara, nós dois, podcast musical. Nós já sabemos como a banda toca, né, cara?
Tá tranquilo, tá em casa, né?
Tô em casa. O que você achou antes de eu falar da banda?
Cara, eu conheço pouco de Wilco. Eu já havia ouvido algumas músicas aí. Essa música eu não tinha ouvido, tô conhecendo agora. E eu gosto, o pouco que eu ouvi de Wilco até o momento, eu sempre gostei muito. É algo que eu preciso correr atrás. Muito obrigado por você trazer o Wilco aqui pela segunda vez, inclusive.
Pela segunda vez.
Exatamente, lembrando que o Wagner Brito participou daquela zorra da edição Live at Campus Party.
Ah, Campus Party, Campus Party.
Oh, Campus Party.
Essa música é do álbum Yankee Hotel Foxtrot. E tem toda uma história, cara. Por trás do álbum, vou tentar resumir pra vocês. O que aconteceu? Em 2001, o Wilco, ele tinha um contrato com a gravadora chamada Reprise, que pertence à Warner.
Ela era um selo da Warner, a Reprise?
Exato. Ela ainda é. Aí o que aconteceu? Eles ouviram todo o álbum e falaram, não gostamos.
Não.
Aí a banda falou, tudo bem, a gente não vai gravar outro. E a Reprise falou, então, tudo bem, vocês podem sair da gravadora e a gente vai dar todos os direitos da banda pra vocês. Não queremos ficar mais.
Olha só.
É, foi assim, deu, sabe, não cobrou nem nada. Deu os direitos todos que a gravadora possuía.
Ou seja, ponham-se na rua seus merdas. A gente não quer nem o direito das músicas antigas de vocês. Vão.
Exato.
Peguem as suas coisas e ponham-se daqui pra fora.
Aí olha que bizarro, olha o que eles fizeram. Esse álbum, ele foi editado pelo Jim O'Rourke. Quem não conhece é um cara que já editou álbuns do Sonic Youth. Então você já sabe o que esperar, né, cara? Aquela experimentação, umas coisas meio doidinhas.
Distorções e fonemas e coisas que às vezes irritam os ouvidos, mas que é muito bom no geral, né?
Exato, cara. Aí a banda pegou, em 2002, colocou o álbum inteiro na internet, no site oficial deles.
Olha aí.
Cara, e olha que naquela época era difícil essa coisa acontecer. Deram de graça.
Estamos falando de 2002, assim, no calor do momento ainda daquela briga de Napster, Metallica, artistas gritando que a gente tá roubando as músicas, blá blá blá.
Exato.
Mas realmente, colocar um disco inteiro assim, pra ouvir, pra baixar, não sei o que, era realmente algo inédito.
Inédito, ainda mais porque no ano anterior, em 2001, a Warner, que já era Time Warner, tinha acabado de se fundir com a AOL. E foi um sucesso de download, cara, e de crítica. Muito, muito.
Olha só.
Incrível, cara. Gerou um buzz tão grande. Aí, eles conseguiram um contrato com a gravadora Nonesuch, que também pertence à Warner. E foi o primeiro disco de ouro, se eu não me engano, que a banda ganhou. Mais de 500 mil cópias vendidas.
Caramba!
É um sucesso, velho. É um sucesso total. Eu recomendo muito. Tem muita coisa pra se contar desse álbum. Eu não vou ficar enrolando muito aqui, senão a gente não consegue falar das outras coisas. Marcar. É, galera, eu recomendo muito, muito o Wilco. Vai atrás, que vale a pena.
Realmente, o Wilco é uma das bandas que eu preciso correr atrás, mas no pouco que eu vi, eu já assino embaixo, com certeza. E antes disso, nós ouvimos Pain of Salvation, mais uma banda pouquíssimo conhecida aqui no Brasil, que eu queria muito tocar aqui no Máquina do Tempo. Finalmente tive a oportunidade.
E eu queria muito ouvir, cara. Você não tem noção.
Olha aí. Pelo menos alguém ouviu falar de Pain of Salvation. Antes de Wilco, nós ouvimos A Trace of Blood do disco Remedy Lane. Um dos mais famosos dessa banda sueca.
Olha só, hein.
Pensar aí que a Suécia não faz só filme pornô?
Faz mais coisa além.
Faz mais coisa além, e tão boa quanto. Cara, é o disco mais conhecido aí entre os fãs fora do Brasil, né? Como eu acabei de dizer, não é uma banda muito conhecida aqui, infelizmente. Tô fazendo o meu trabalho de divulgação aqui, tocando Pain of Salvation aqui no Máquina. Eu adorei esse trabalho dos caras, adorei a banda como um todo, porque, não me pergunte por quê, mas ele me lembra alguma coisa assim, um Dream Theater mais pesado com um vocalista que me lembra o cara do Queensrÿche.
Cara, eu ia falar bem parecido com isso. O som da banda é muito Dream Theater. Tanto tanto que neste álbum Remedy Lane, eles abriram um show, adivinha pra quem?
Pra quem? Vamos lá.
Dream Theater.
É claro.
Olha só, cara.
É verdade, é verdade. Eles...
E eu vou falar pra você, eu já tinha ouvido falar tanto desse álbum. Remedy Lane. Eu lia sempre a crítica que saía na Road Crew, nas outras revistas, na Rock Brigade. Sempre tava uma crítica desse álbum. E na época, MP3 era luxo, né, sim, cara? Você acha? Aí sempre que eu ia numa casa de som aqui em Rio Claro, que eles tinham uns CDs pra alugar. Aí sempre que eu chegava lá, eu queria alugar esse álbum, não tava lá pra mais alugar. Alguém já tinha alugado.
Ou seja, ele não parava na prateleira.
Ele não parava. E olha que você tinha direito a ficar 2 dias com o álbum. Caramba. E eu nunca consegui. Eu ficava, pô... Eu já sabia, eu sei a capa desse álbum, aquele marrom com o pessoal desenhado.
Parece papiro, né?
Exato, cara. E eu lendo as críticas, eu nunca ouvi. Aí quando você passou essa música, eu falei, puta merda, finalmente eu vou ouvir, cara. Caracas, e eu gostei muito. Eu ouvindo, eu vou falar pra você, eu tava ouvindo na fila do banco.
Olha aí.
Prestando atenção no som, eu falei, meu, é um Dream Theater. Eu achei uma mistura dos dois melhores álbuns do Dream Theater. De repente as pessoas vão me matar, mas essa é a minha opinião de merda, tá bom? Não vão encher meu que saco por causa disso. Que é o... Image Words e o Awake. Eu achei que é uma fusão dos dois. Mas posso estar falando...
Não, não.
Eu achei isso.
Não, não. Você tá certíssimo. Assim, ele lembra bastante esses dois primeiros álbuns do Dream Theater, né? Eu vou chamar aqui dois primeiros álbuns, porque aquele, o When the Summer Dreaming Unite, pelo amor de Deus.
Ah, ignora,
aquilo,
né?
Lá com o Charlie Dominique, eu acho que era o nome do primeiro vocalista do Dream Theater. Pelo amor de Deus, esquece. Vamos considerar Dream Theater como a partir do Image Words.
Exato.
Lembra um pouco, sim, esse. Além desses dois primeiros, ele me lembra muito o Scenes from a Memory, de 99. Que também...
Que é sensacional.
É pra mim o melhor disco do Dream Theater. Mas a gente tá aqui falando de Pain of Salvation. Vamos lá. O som da banda, ele pra mim, ele é complexo, igual o Dream Theater, né? Cheio das coisas, cheio das artimanhas, cheio das conversões e virtuosismos e o caralho é quatro. Mas eles ainda conseguem ser mais pesados, mais porrada que o Dream Theater.
E eu acho também que eles conseguem manter uma coesão maior dessa quebradeira toda que eles fazem do que o Dream Theater. Pelo menos o Dream Theater recente.
É verdade, é verdade. Por isso que a gente está comparando com o Dream Theater mais antigo.
Exato.
Concordo, cara. Plenamente. E o vocalista, o Daniel Gidenlow, sei lá como é que se fala o nome desse sueco maldito, até segunda ordem, até alguém me corrigir, eu vou chamar ele de Daniel Gidenlow. Pra mim... Fechou aqui, tá?
É o Daniel, fica mais, né, fácil.
Até aí, o Daniel, que é também guitarrista da banda, o cara é vocalista, guitarrista, principal letrista, compositor da parada, e é um cara que devora livro no café da manhã.
É, faz café, frita ovo, passa roupa, o cara é. Não, como posso dizer, é uma palha de aço, não quero fazer propaganda aqui, né?
É uma multiprocessadora praticamente, né, cara?
Exato, pra ser bem mais
pra
nerd,
ser bem mais,
né,
nerd, cara? Aquele cara que você pode corta a batata em fatias ou em tiras, você pode jogar os seus legumes ali, né?
Exato, você pode fazer sucos também, sim. Sucos nutritivos para você e sua família.
Exatamente, adquira já sua multiprocessadora Daniel Guilherme.
Exato, mas não ligue agora.
Você ganha inteiramente grátis e sem nenhum custo adicional este fantástico CD do Pain of Salvation Remedy Lane. Voltando a falar do nosso amigo Daniel, ele escreveu essa história. Aliás, quase todos os discos do Pain of Salvation, pra quem curte esse tipo de coisa, como eu, por exemplo, de discos temáticos, cujo todas as músicas juntas contam uma história, quase todos os discos do Pain of Salvation são desse jeito. E esse aqui, quase um tratado de filosofia. Diz o próprio Daniel que é uma... O disco todo, Remedy Lane, ele conta uma história autobiográfica sobre a busca de um homem a fim de descobrir a si mesmo. Olha que bonito isso.
Olha só... Que épico.
Não, mas realmente vale muito a pena correr atrás desse disco. Eu vou te dizer que a Trace of Blood é a música que fecha esse disco e é a mais alegrinha. O resto, meu amigo, pra quem curte um som mais pesado, mais denso, é a tua pedida.
Exato, e escutem do começo ao fim, prestando atenção, porque ele conta uma história, pessoal.
E antes disso, nós abrimos esse bloco com Audioslave. Primeiro sucesso dos caras, diretamente do disco de mesmo nome, nós ouvimos Coaches. Que porrada boa é assim, seu Wagner Brito?
É uma porrada muito boa, mas eu vou dizer pra você, cara, que eu não sou fã de Audioslave.
É mesmo?
Não, cara. Eu reconheço que é muito bom. Eu reconheço. Foi um bom casamento ali, mas eu não gosto, cara. Acho que é porque eu gostava muito do Rage Against the Machine e do Soundgarden. Aí eu vi que o Audioslave não foi nenhum nem outro. Ele foi um meio termo e esse meio termo não me agradou, cara. Mas eu reconheço todo o talento dos caras. E eu tenho também um problema com o Chris Cornell, porque esse filho da mãe resolveu me gravar um popero.
Puta, nem me fala. A gente comentou sobre isso, eu e o Leandro, lá no, na nossa retrospectiva de 2009. Você deve ter acompanhado.
Eu lembro.
Foi uma decepção pra todos nós.
Vocês fizeram o favor de me fazer lembrar novamente dessa porcaria de popero. Eu lembro dele com bigode batendo o pé. Eu falei, ai, Deus.
Tu não precisava disso, né, Cris Cornel? Desgraçado. Não,
é como eu já falei também no meu podcast, quem quiser ir lá ouvir, no de notícias, que acho que ele tava com vontade de pegar mulher, que nem o Justin Timberlake. Ele falou, acho que eu vou por esse caminho é vitorioso, tem mulheres, e acho que não deu certo pra ele.
Na verdade, eu tava lendo, depois que o disco foi lançado, uma matéria onde o jornalista pergunta por que diabos você fez essa porra desse disco. E ele explicou, o Chris Cornell já é casado, depois que o Audioslave acabou, ele tava pensando em fazer o disco dele, o cunhado dele, que é DJ, pensou, porra, por que você não experimenta fazer um disco mais voltado pra esse lance de pop, etc, pra eu tocar depois nas festas aí, um disco teu? Eu divulgo aí nas pistas de dança, vai que cola. E ele gostou da ideia.
É, isso mostra que ele é uma pessoa de mente fraca, né? Porque se ele tivesse pensado bem, ele não teria ido para essa porcaria.
Não teria ido, né? Exatamente. Mas estamos falando aqui de Audioslave, num momento inusitado da carreira de todo esse quarteto, porque nós estamos falando aqui da junção do Rage Against the Machine com o Chris Cornell, como você já falou antes. Na verdade, isso era para ser a continuação do Rage Against the Machine, né?
Uhum.
Com a saída do Zack de la Rocha da banda, pra fazer a carreira solo de rap, que eu, pelo menos, nunca vi acontecer, os três membros da banda, o Tom Morello, o Tim Comfort e o Brad Wilk, ficaram naquela procura, vamos achar um vocalista novo pra banda. E nesse vai e vem de vocalista, vamos fazer teste, não sei o quê, quem é que estava tentando fazer uma carreira solo após o fim da sua banda? Chris Cornell, ex-Soundgarden, né? Com dois discos solo aí nas costas, que não fizeram tanto sucesso, apesar de eu gostar deles, tava aí na pista. Vambora, vamos tentar fazer um teste, vamos tentar ver se rola alguma coisa. E os quatro ali se amaram, né? Foi uma paixão ao primeiro acorde, todo mundo se amarrou. Os quatro falando, né, que no estúdio, assim, o que nascia ali, o que saía, porra, era fantástico, beleza. Então vamos lá, achamos um novo vocalista do Rage Against the Machine, a gravadora não. Não. Rage Against the Machine tem que ter vocal de rap, porra.
Ah, não é, pode. Cara, você bem que me lembrou agora essa briguinha de gravadora.
Não é?
Gravadora são uns... É um problema, né,
cara? Nem me fala.
Gravadora consegue ser um problema tão grande, depois eles percebem que eles sentaram tão grande na piroca quando a banda faz sucesso.
Foram várias as histórias que nós aqui no Máquina do Tempo já contamos de gravadora metendo bedelho e dando pilha errada, né?
Né, cara? Eita, nós.
Fácil. E essa é mais uma delas. Olha só a conclusão dessa história, né? Os caras queriam, era tipo uma história de Romeo e Julieta, sabe? Eles não queriam deixar o Chris Cornell entrar na banda Rage Against the Machine. Mas aí, qual foi a solução que os caras encontraram? E não vai deixar entrar no Rage Against the Machine, não? Então, beleza, vamos fazer o seguinte. Rage Against acabou. Morreu, sabe? Fecha a conta, passa a régua.
Pede um café.
Pede um cafezinho, a saideira, porque não existe mais Rage Against. Uma nova banda está nascendo agora, chamada Audioslave. Vamos ignorar todo o legado do Rage Against. Não vamos mais tocar, porque nós não somos Rage Against. Vamos fazer músicas novas e vamos tocar só músicas novas, como se fosse uma banda nova começando agora, o que não deixaria de ser.
É, na teoria é uma banda nova.
E foi o que aconteceu. É claro que os nomes dos músicos individualmente chamaram a atenção, afinal, não deixa de ser. Foi igual o Chicken Foot, né? Não era Chicken Foot, era a junção dos músicos A, B, C e D.
Pode crer.
Que fez mais sucesso. Então os caras já eram praticamente sucesso garantido antes de lançar a primeira música. E o Audioslave foi mais ou menos isso, né? Antes deles lançarem Cochise ou qualquer outra desse primeiro disco, porra, todo mundo já tava, caraca, Chris Cornell de volta, Rage Against the Machine de volta, os caras juntos, meu Deus do céu. Então, cara, se eles tocassem Atirei o Pão no Gato, ia fazer um sucesso igual.
Porra, e vale lembrar também que 13 demos antes do primeiro álbum caiu na internet.
É verdade, é verdade. O pessoal tinha umas 13 ou 14 versões diferentes das músicas e quando saiu o disco final, ninguém sabia qual era a versão final.
Exato, cara. E olha só, 13, 14 músicas, cara. Você tá fechando um álbum aí.
13, 14 versões de uma música, né?
Exato, né? Cara, que foda, né? Como é que vaza uma música assim? Enfim, né? Lançaram essa música, tocou que nem axé em rádio na Bahia, é, cara.
Que nem axé no carnaval.
Exato, cara. Tocou muito, muito. Aquele clipe passou tanto na MTV, cara. Deus do céu, cara. Qualquer carro que você ia, tinha um CD do Audioslave lá no porta-luva pra você ouvir, cara.
É verdade.
Incrível. Vazou, vendeu muito, muito.
É verdade. Eu confesso pra você que eu também achei estranha esse casamento, né? Essa união entre o Chris Cornell e o Rage Against the Machine. Mas eu comprei o barulho porque eu sou um fã assumido do Chris Cornell. Seja ele no Audioslave, no Soundgarden, ou na carreira solo, ou em qualquer lugar que ele vá, menos fazendo popero.
Ah, já ia falar isso, aí você gostou do popero. Pode falar. Você gostou do popero.
Certo que você gostou.
Pode falar a verdade.
É um porta-copo muito bonito. Aqui em casa. Qualquer lugar que Chris Cornell apareça, que Chris Cornell solta a voz, eu assino embaixo, né? Volto a dizer, menos o Popero, mas é realmente, eu compro o barulho de Chris Cornell, vale a pena pra caramba.
Ah, sim, e agora voltou com o Soundgarden, hein, pessoal? Fiquem espertos aí, o Soundgarden tá de volta.
É verdade, vamos ficar atentos aí nos próximos lançamentos de Soundgarden com a direita, Chris Cornell e tudo mais.
Exato, e sem Popero.
E sem Popero. E vamos começar o próximo bloco com... Eu sei, alguns aqui vão torcer o nariz, mas prestem atenção depois que a gente comentar sobre essa música, que vale a pena. Vamos de Alanis Morissette com 21 Things I Want in a Lover, na Máquina do Tempo.
I could wait forever. One thing. God bless America.
Check.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Filter, tocando American Cliché, do disco mais famoso dos caras, The Amalgamat, ou pelo menos o mais famoso lá fora, mais uma banda pouco conhecida aqui no Brasil, que eu tenho orgulho de trazer aqui no Máquina do Tempo, se bem que essa aqui, o pessoal, já tem mais gente que conhece isso aqui do que conheceria Pain of Salvation.
Exato.
Vale muito a pena.
Eu vou dizer pra você que eu desconhecia essa banda, e eu só lembrei dela, assim, escutando, porque eles tocam no filme do Tomb Raider. Só lembrei disso.
É verdade.
Mas eu não sabia o nome da música. E eu vou, ó, pra falar a verdade, não é o tipo de música que me agrada muito, assim. Não é o que me chama muita atenção. Me lembrou um pouco o Linkin Park.
Talvez essa música em especial possa te lembrar o Linkin Park. Mas eu recomendo você ouvir toda a discografia dos caras. Também não é muita coisa, não. Eles têm, no máximo, uns 5 discos até o momento. E eles variam muito entre músicas um pouco mais pesadas, como essa. Músicas mais baladinhas. Tem momentos em que eles lembram um pouco o U2.
Eita, nós.
Tem momentos em que eles lembram um pouco essas bandas tipo Muse ou Tool. Assim, volto a dizer, é só lembrança. Porque eles têm uma identidade própria bem legal. Essa American Cliché é uma das mais pesadas desse disco. Uhum. Talvez lembre um pouco o Linkin Park mesmo, talvez não sei. Mas eu curto muito, muito o Filter como um todo. A discografia dos caras como um todo vale muito a pena. Eu acho que é o tipo de coisa que vai agradar a gregos e troianos.
Ah, é?
Se não agrada uma música, não agrada, vai outra música, vai.
Ah, é?
Com certeza.
Eu vou ouvir então. Se for ruim, eu posso te xingar?
Com certeza. Manda a conta pro Leandro.
Sabe, eu vou até a Argentina comprar toda a discografia. E aí eu vou
atravessar
falar
a ponte do, a ponte da amizade lá no Paraguai, né?
Exato.
Como todo bom comerciante informal.
Exato. E eu prometo que eu vou ouvir com mais carinho.
Faça isso, por favor. Vale muito a pena. Em especial esse disco aqui, que é o terceiro da banda. E eu acho que é o mais famoso porque ele atingiu uma venda de, se não me engano, 90 mil cópias, 100 mil cópias, algo assim.
Oh,
algo
é
que
muito?
Para uma banda alternativa é bastante coisa. Principalmente em épocas de downloads e etc.
Exato, né? Aliás, essa edição aqui tá meio alternativa, né, cara? Tirando um ou dois. Ali.
Essa edição aqui tá totalmente indie.
Totalmente.
Quase totalmente indie, né, cara?
Vou colocar minha camiseta xadrez então, só um minuto. E antes, olha eu tomando o controle desse carro, nós ouvimos The Flaming Lips, Do You Realize?
Que maravilha! De qual disco?
É do incrível disco Yoshimi Battles de Pink Robots.
Tu fez aula lá na escola Bucol de Linguística, não fez?
Eu fiz, cara. A gente era amigo de classe, olha só.
Olha aí.
Você não tem noção, mesmo professor.
Ah, que bonito. Temos um aluno aqui. Cara, pela primeira vez, Flaming Lips tocando aqui no Máquina do Tempo. Estávamos devendo. Muito obrigado, Wagner, por trazer Flaming Lips aqui.
De nada, cara. Eu vou dizer que Flaming Lips é uma banda que eu conheci recente. Se eu não me engano, eu conheci no meio do ano passado. E eu pirei, cara. Eu tô numa de ouvir bandas mais diferentes. Flaming Lips, eu pirei total. Os caras, eles têm um quê de experimentalismo. Mas não é aquele experimentalismo chato que é só ruído. Não, tudo faz sentido. Tudo ali dentro faz sentido. E, cara, é sensacional a banda. Eu recomendo muito. Essa música em especial, olha só, hein? Podia acontecer isso aqui no Brasil, mano. Ela foi eleita pela população de Oklahoma como a música de rock oficial do estado.
Olha isso, rapaz!
Sem sacanagem, cara. Sem sacanagem. O estado fez uma votação, o pessoal sugeriu 10 músicas. Aí as pessoas poderiam votar e essa música ganhou com 51% dos votos. E a banda é de Oklahoma.
Que bonito, olha isso. Enquanto isso, aqui no Rio de Janeiro, se eu não me engano, a eleita foi Rio 40 Graus da Fernanda Abreu.
Ai, Jesus, você vê, né? Cada...
Cada um cada tem estado a música tem título que merece, né?
Exato, né, cara?
Tá bom.
E o Flaming Lips, eles estão na ativa mais ou menos desde 1983, apesar do primeiro álbum ter sido lançado em 86, 87. E a banda começou que, olha só, o guitarrista e também vocalista Wayne Coyne, ele roubou os instrumentos musicais de uma igreja.
Que isso, olha aí.
Ele roubou, cara.
Que coisa feia, rapaz.
E a primeira formação da banda também tinha o irmão dele, o Mark Cohen.
Aham. Uhum.
E o baixista no Michael Weaves, coisa assim. E o primeiro show deles foi num bar de travestis, cara. Olha já que inusitado começando.
Olha o histórico de vida desses caras. Eles roubam um instrumento de uma igreja pra tocar num bar de travestis.
Exato, cara.
Aí a gente pergunta, dá pra levar uns caras desses a sério?
Cara, a banda não se leva a sério.
Pois é.
Os títulos da banda, dos álbuns, das músicas, é tudo assim, pirado. E o show, cara, eu tô falando como fã. É meio estranho, assim, a minha declaração. declaração agora, que é mão como fã. Mas o show deles não é show, é um acontecimento.
Escola Bucol de Linguística!
Blá, 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 enrolando.
Curamos aqui. Gagueira, tiramos o seu medo do palco e curamos o encravado. E trazemos o seu amor em 3 dias.
Exato, né, cara? E tiramos o seu nome do SPC também.
Tiramos o nome do SPC e Serasa. E acabamos com a sua multa de trânsito.
Ai, cara, não, é um acontecimento, cara, é muito, vale muito a pena, é muito interativo o show deles. Teve um show que eles fizeram, que eles deram fone de ouvido pra todo mundo, junto com um aparelhinho de rádio, e você não ouvia a banda lá do palco, você pra ouvir a banda, você tinha que estar usando o fone.
Olha que doideira, cara. Tá inovador, olha aí.
Total, cara.
Quase como botar um óculos 3D pra ver um filme.
Exato. Exatamente, meu querido. Flame Lips, vale a pena. Eles sempre fazem uma espécie de show da virada no final do ano, assim.
Já pensou? Festa de fim de ano, o som de Flame Lips ao vivo?
Ao vivo, cara. Melhor do que ouvir Roberto Carlos.
É melhor do que ficar trancado no Transatlântico com o Fábio Júnior.
Nossa, que pesadelo, cara.
E antes disso, nós abrimos o bloco com Alanis Morissette.
Ai, ai.
Eu gosto muito, eu admito.
Eu amo essa mulher. Eu casaria com
Você
ela.
Você casaria com Alanis Morissette?
Ah, casaria. Adoro esse jeito meio retardada mental, cara. Adoro, cara. Cara, eu tenho um amor platônico por ela desde o Jagged Little Pill.
Eu só tenho uma simpatia por ela mesmo, musicalmente falando.
Não, eu amo mesmo.
Que maravilha, que bonito ouvir isso. Declarações de amor no Máquina do Tempo.
Exato. Alanis, se você estiver ouvindo, eu I love you você.
Oh, que bonito.
Ai, ai. Mas meu querido Ok Talk, me diga, por que você escolheu essa música?
Pois é, eu escolhi 21 Things I Want in a Lover do disco Under Rug Swept pra representar o disco como um todo. Que, além de ser o disco mais doideira, mais pirado dela, da nossa querida Alanis, em termos criativos, ele traz uma porrada de participação especial. Essa música, por exemplo, que nós ouvimos aqui, que é a que abre o disco, inclusive, conta com a guitarra de Dan DeLeo do Stone Temple Pilots, olha aí.
Mas vejam só.
É, rapaz.
Isso eu não sabia.
Pois é. Se eu não me engano, o Dan DeLeo, ele também toca em uma outra música desse disco, que, se eu não me engano, é Precious Illusions, e ainda conta com outras participações, vamos lá. Na mesma Precious Illusions, tem a participação do Eric Avery, do Jane's Addiction, baixista do Jane's Addiction.
Eita, nós.
Na música Narcissus, temos a participação do Flea, do Red Hot Chili Peppers, mas esse é um arroz de festa.
Ah, esse já é da casa.
E em outras duas músicas tem a participação desta mulher maravilhosa, que é a Michelle Indiocello.
Essa eu não conheço.
Essa mulher, baixista e cantora, negona que toca e canta para caramba. Ela tem uma levada mais jazz, lounge, assim, que faz um som maravilhoso. A mulher tá uma voz abençoada e um feeling de baixo do caramba. E ela está participando em mais duas músicas aqui desse disco.
E, cara, vale lembrar também que é um disco que a Alanis participou quase que 100% na produção, né, cara?
É isso que eu ia falar, exatamente. Ela entrou numa onda, numa noia do tipo, inspiração criativa. Eu preciso escrever, eu preciso compor, eu preciso... As ideias estão vindo, eu preciso compor, eu preciso escrever, eu preciso... Aí, cara, ela entrou numa onda, ela foi embora pra Toronto de novo. Sei lá, eu acho que foi pra Toronto, enfim, pra qualquer canto lá do Canadá. Se trancou durante meses a fio, rodeada de instrumentos, e começou a gravar tudo, né? Toda ideia que ela tinha de letra, ela escrevia, gravava, tudo que era ideia de arranjo musical, ela pegava o guitarra, pegava o violão, pegava o teclado, pegava a bateria e começava a gravar, né? Produzir. Ela... Sabe esses autores de livro espírita que saem psicografando coisa? É basicamente isso que ela sofreu. É como se ela estivesse recebendo todas essas informações e saía botando, né? Depois ela chamou todos esses músicos, chamou um produtor também, chamou os amigos para ajudar a produzir, e aí finalmente foi começando a arrumar a casa, né? Arrumar essas músicas. Agora que eu tô com essas ideias todas gravadas aqui, vamos botar isso na ordem certa.
Antes que eu perca
essas inspirações todas. Então nessa brincadeira, nessa onda, a mulher psicografou praticamente umas 21 músicas.
Exato, esse álbum é muito bom, cara, muito. Ele tem uma pegada um pouco mais grunge. Ele me lembra muito, assim, a pegada dele, me lembra muito o Jagged Little Pill. Eu achei que foi uma espécie de homenagem ao Jagged Little Pill, assim, a pegada dele. Uhum. Ele lembra muito. Um pouco mais de peso, melodia.
É verdade. Ele é um Jagged Little Pill mais orgânico, porque o Jagged Little Pill, se a gente lembrar, na época que saiu, nas matérias que saíram, na época do lançamento, ele é quase todo eletrônico, né? A bateria é programada, exato, baixo é programado, acho que só uma guitarra ali, porque basicamente foi ela e o produtor, que eu não me lembro agora qual é o nome daquele produtor. Foi ela cantou e o produtor gravou as guitarras e pré-programou todos os outros instrumentos. Então, ele tem uma pegadinha um pouco mais eletrônica, né? Você ouvia aquela bateriazinha eletrônica. Esse aqui não. Esse aqui é mais orgânico. Esse aqui tem bateria de verdade, tem guitarra de verdade, tem baixo de verdade. Você percebe tudo isso. Então, ele é um Jagged Little Pill plugado.
Exato. E também tem Hands Clean, né? Essa música é maravilhosa.
É, Hands Clean, que fez o...
Alanis é maravilhosa. Oh, meu Deus, mulher. Oh, meu Deus, cara. Puta, eu tenho uma camiseta da Alanis.
Olha isso, cara.
Eu juro, eu tenho uma camiseta da Alanis. Nego, quando me vê na rua, fica... Alanis, fala, cara, você tá usando uma camiseta com um macho desenhado? Eu tô usando uma camiseta com uma mulher. E aí? E aí? Vamos! E nós vamos ouvir, olha só, eu tomando o controle de novo. The Hives com a Hate to Say I Told You So.
Na Máquina do Tempo.
Damn you! To hell! to bright and bitch in the purple disco. Ставь де футен, и де фут, все будет хорошо. Things are actually sacred. And tapping your foot to the ceremony just won't do.
De volta, e você acabou de ouvir Let's Get Radical do Gogol Bordello. Finalmente, senhor Ok-Tok.
Finalmente, Gogol Bordello tocando aqui no Máquina do Tempo. Eu tava com muita vontade de tocar essa banda aqui também. Aliás, esse programa todo aqui tá cheio de bandas que eu estava apenas esperando a oportunidade certa de tocar. Um ano ou um tema nem que essas bandas encaixassem aqui. E o Wagner me fez o favor de trazer algumas delas. Muito obrigado.
De nada, cara. Aliás, Gogol Bordello é um... Você realmente tem que arranjar um motivo pra tocar.
não é um coisa, um tipo de coisa que você ouve assim todo dia.
Exato, cara. Não é aquele som que você vai... Ah, tá numa festa, toca pra tocar Gogol Bordello, cara. A chance do pessoal não gostar é muito alta.
Não é todo mundo que consegue identificar um punk cigano.
Cara, é uma loucura isso. É uma total loucura. Tem vezes que ele canta em português, tem vezes que ele canta em eslavo. Tem vezes que ele canta em uma língua que você não entende.
Que aí a gente depois descobre que é um inglês com um sotaque muito ruim.
Exato, cara. É uma doideira total. E ele fundou um estilo musical chamado Gypsy Punk, cara.
Olha isso, meu amigo.
Como é que pode, cara? E você já viu o naipe dele?
Não, o cara é um figuraço. O vocalista do Gogol Bordel, ele parece que tá... Eu não sei se ele tá morando aqui no Rio ou se ele tá vindo pra cá frequentemente, mas se a gente andar ali pela Lapa, existe uma boa possibilidade de encontrar e desbarrar com ele por aqui.
Exato. E como é que é o nome dele? É Eugene Hutz. Eu não sei o sobrenome. Eugene.
Eugene.
O cara é da Ucrânia. Olha que beleza.
Um ucraniano fazendo gypsy punk perdido no Rio de Janeiro.
Exato, pessoal. Essa música... Ele é do álbum Multi Contra Cult vs Irony, ou Irony. E ele é um aquecimento para um álbum que ia vir daqui 3 anos, que é o Gypsy Punk's Underdog World Strike. Mas vamos pro Multi Contra Cult vs Irony. Ele não é um álbum fácil, pessoal, já vou deixar de cara assim. Não é um álbum muito fácil de você ouvir. Porque é um ritmo bem diferente, cara. É um ritmo que você estranha. Horas é punk, horas entra uma gaita de foles, hora entra... Sabe, loucura.
Um violino.
É uma coisa bem doida, cara. Não dá pra você assimilar de cara. Você tem que ter uma boa mente aberta, musicalmente falando, pra ouvir. Senão você não vai gostar. A verdade é essa.
Eu imagino, cara, eu ouço o Gogol Bordello, eu imagino aqueles acampamentos cigano, mas com um bando de cigano com moicano na cabeça.
É, cara, bem isso. Você tem que misturar mundos, cara.
É cigano com moicano na cabeça, maluco. Tocando guitarra e violino, dançando ao redor da fogueira e batendo cabeça.
Exato. E, cara, eu vou dizer pra você que a banda dele é tão louca.
Quanto
que...
ele.
Exato. E que tem negros do mundo todo, cara. Ucrânia.
Praticamente uma ONU.
Exato. Ucrânia, Rússia, Israel, Etiópia, Estados Unidos, Japão, Equador. Tem gente de toda parte, cara.
Tem um esquimó, tem um brasileiro, que se não tiver brasileiro, eu vou lá pra cumprir cota.
Vai lá, cara. Quando a hora que ele estiver passando na Lapa, você para ele. Fala, Eugene, deixa eu entrar na banda, pelo amor de Deus.
Eu sou brasileiro, você precisa de um brasileiro na banda. Pra quê? Não interessa.
Pra cantar em português, olha que beleza. Só isso.
Olha aí.
E vale aqui como curiosidade também, o Eugene fez um filme independente, assim, mais indie, no melhor estilo da banda, junto com o Elijah Wood e o Frodo.
Olha isso.
Só que eu não lembro o nome do filme, pessoal. Então, quem souber, manda um e-mail para
podcast@maquinadotempo.blog.br.
Exato. E nos conte que filme é esse e se é bom. Eu só sei que fez.
Exatamente. Se vocês descobrirem, a gente lê esse e-mail com a resposta na próxima sessão de e-mails aí do programa que vem.
Exato.
Com certeza. E se a gente achar antes da publicação, o link estará aí no post.
Exato. Olha que beleza. Que bonito. Que alegria.
E antes disso, nós ouvimos Helicopters tocando Better Than You, do disco que fez mais sucesso da banda, By the Grace of God.
Exato, né, cara? The Helicopters não é apostar no vencedor, né, cara? Não tem
erro. É tiro certeiro, né, cara? Não tinha como fugir. E eu acho o mais incrível disso... Primeiro, é mais uma banda sueca.
Cara, você contando agora... Sabe que é um fato curioso quando eu vi que a banda era sueca? Porque eu sempre achei que eles eram da Austrália. Não sei porquê, não me pergunte porquê, não sei. Eu sempre achei que eles eram da Austrália. não tem explicação. Eu olhava pra banda e falei, pô, deve ser australiano. E
entendeu?
Vai ter... Não, cara, é coisa da minha mente doentia.
Mas é o fato, cara. Ser australiano seria uma opção, seria uma alternativa que estaria na minha frente antes de pensar que eles são suecos.
Pois é, cara. Olha só, Suécia de novo nesse programa.
Suécia de novo, marcando presença aqui nesse programa. Não só com Pain of Salvation, mas também com Helicopters. E outra coisa que eu achei impressionante, né? O Nick Royale, ou Nick Anderson, como você preferir chamar, ele era baterista do Entombed.
Não, peraí, você tá de sacanagem.
Não, cara.
Não, peraí, você tá mentindo. É 1º de abril, né?
Antes fosse, cara. Ele era baterista de uma daquelas bandas de death, thrash, grindcore, dos whatever, brumbles, metal, com logotipos pontiagudos e enferrujados e com tétano.
É, aqueles logotipos que você não consegue entender nada. Caraca, você tá de sacanagem, velho. O que aconteceu? Eu acho que ele queria pegar mulher. Não é possível.
Não, cara, ele disse que se enjoou desse death metal vomitado e queria fazer um rock and roll mais básico. Então ele saiu do Entombed, montou uma banda de rock and roll basicão.
É, fez certo, cara. Que na desculpa pra quem gosta de death metal, essas coisas assim, mas, cara, é muito chato.
Helicopters, né,
cara? Taca numa festa. Taca numa festa que é sucesso. Tá ótimo, é muito bom.
É isso. Garantido, né, cara? É garantido, é garantido. Pra montar essa banda, o cara chamou um amigo dele, que era Hold do Entombed, e também membro de uma outra banda chamada Backyard Babies.
Cara,
que também é pouquíssimo conhecido aqui.
Eu vou te falar que a minha irmã, ela tem um álbum, cara, do Backyard Babies.
Olha aí!
Eu vou falar pra você, o som da banda não é ruim não, cara.
Não é ruim não, cara.
É bom, é bom.
É uma das bandas que eu ouvi pouca coisa, mas que também é bem divertido. Backyard Babies é bem divertido. É. Pois é, o guitarrista Dragon era Hold do Entombed e é o guitarrista agora, e foi o guitarrista do Helicopters, né? Porque a banda acabou, infelizmente, há pouco tempo.
Infelizmente, né, cara? É coisas que entristecem o nosso coração.
O baterista da banda também era Hold do Entombed.
Ou seja, tudo ali da patota, né, cara?
Tudo ali da patota, cara.
Olha
tudo
só.
Ali da galerinha. O sucesso foi tão grande, cara, que ao lado do The Hives, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, o Helicopter se tornou a banda alternativa mais importante da Suécia.
Fez certo, merecido, totalmente merecido.
O By the Grace of God, que é o disco que tem essa música que a gente ouviu agora, o Better Than You, ele tornou-se o maior sucesso comercial da banda, ganhou disco de ouro lá na Suécia, e ficou assim, entre as primeiras posições direto, né, em tudo que é ranking no mundo, fazendo com que a banda abrisse os shows do ZZ Top e dos Stones por lá. Olha aí.
Olha só, e eles abriram também pro show do Sepultura aqui no Brasil, hein?
E eles abriram pro show. Puta, que pariu, é verdade. Eu tinha me esquecido disso.
Ainda bem, agora você falando me veio à mente, cara. Eu lembrei.
Pra que começou como um projeto paralelo pessoal, né? Do Nick Royale. Olha aí.
Começou praticamente como uma brincadeira, né, cara?
Isso. Vamos tocar rock and roll de bobeira.
Ih, um rock and roll sensacional.
Fantástico, muito bom, cara. Vale a pena ouvir tudo de Helicopters. Corram atrás. Não tem muita coisa, não.
Exato, eles duraram o quê? De 95 a 96 até 2007, quando a banda acabou.
Se eu não me engano, o último álbum deles é o Head Off de 2008.
E nós começamos este bloco com The Hives Hate to Say I Told You So, que agora eu vou pedir a ajuda dos ouvintes. Por favor, senhores ouvintes, não me matem, primeiro de tudo. Eu preciso que vocês me lembrem se essa música é de 2002 ou de 2001.
Olha aí.
Em todo caso, a gente tá se for de 2001, eu já peço sinceras desculpas. Eu que escolhi essa música. Mas eu acredito que essa música é de 2002.
Cara, eu tenho a quase certeza de que o disco do Hives foi lançado aqui no Brasil em 2002.
É, qualquer coisa vocês podem virar pra mim e falar Hate to Say I Told You So. Eu vou aceitar.
A piada pronta, praticamente.
Eu não sou como algumas pessoas que erram e ficam jogando a culpa nos outros, assim. Eu não quero.
Leandro Bucol, um abraço. Agora a gente pode aproveitar que ele não tá aqui, é tudo culpa dele.
Não tá aqui, tudo culpa dele. Ai, cara, The Hives surgiu naquela mesma ondinha do The Strokes, The Vines e outras bandas de alguma coisa, né? Cara, é muito bom, muito bom.
Muito divertido, realmente.
Total, cara, e é uma mistura bem assim de punk com aquele estilão daquele rock, uma personalidade forte da banda. E essa Hate to Say I Told You So é sensacional.
É botar isso no CD, cara, ou no MP3, sei lá o que, e tu não consegue parar de pular.
Não, o álbum inteiro, que é o The New Your New Favorite Band, é um álbum inteiro bom, cara. Você faz academia, taca esse álbum. A galera vai começar a fazer mais rápido.
Não é de tirar a roupa, como o pessoal do 4Games costuma gostar de fazer, mas dá pra você dar uma boa corrida com ela.
Exato. Se eles gostam de tirar a roupa ouvindo The Hives...
Não, eles gostam de sair correndo tirando a roupa ouvindo Offspring.
Ah, não, tudo bem, é aceitável. Offspring causa isso em muitas pessoas.
Aliás, Wagner, se você... O pessoal do 4Games é daí de São Paulo, igual você. Então, se você vê alguém correndo pelado aí no meio da Avenida Paulista, não estranha, não.
Eu chamo a polícia. Eu chamo a polícia, isso sim. Se for cueca, eu chamo a polícia. Se for mulher, eu filmo. The Hives, pessoal, eles estão já no terceiro álbum. Acredito que este ano estão para lançar o quarto, não tenho certeza. E é uma banda que não decepciona. Eu recomendo muito, não sei se o Ok Tok gosta.
Gosto muito de Hives, cara. Eu acho uma banda assim que realmente empolga. Eu ouço Hives e eu começo a imaginar. Sabe aquele clipe do Whiskey in the Jar, do Metallica?
Aquela festa.
É, aquela festa que rola. Nossa, com todo mundo quebrando tudo dentro de casa. Eu imagino Hives uma trilha sonora bacana para aquele tipo de
festa. Pô, sensacional. Parabéns, parabéns. Eu não havia pensado nisso.
Queridos passageiros dessa máquina do tempo, estamos encerrando mais uma viagem Desta vez fomos para o ano de 2002 com a companhia e copilotagem do nosso amigo Wagner Brito do Rádio Blá. Meu amigo, muito obrigado aqui por essa participação sempre ilustre. O senhor já é prata da casa, né? Você já sabe disso.
Exato, eu agradeço muito. Eu quero mandar um beijo e um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pro pessoal que grava junto comigo com a Rádio Blá. Aproveito e faço o convite pros ouvintes. Pessoal, Rádio Blá, www.blablaiso.com.br. Podcast musical também, nós valemos a pena. Não ignore nós, podcasters musicais. Eu vou começar meu mimimi aqui.
Tchananã. Já tava demorando, vai. Gente. Mantive o programa. A gente manteve o programa inteiro sem citar isso aí. Vai, agora deixa, vai. Agora é o final dele.
Agora tá no, tá assim, no final, deixa, pessoal. Vai. Podcast musical. Deixe comentários, mande e-mail. A gente gosta também.
Eles são carentes, gente. Mande e-mails para o pessoal da Rádio Blá. Deixe seus comentários lá também. Pessoal, gente boa pra caramba. Tocam um som mais, até mais diversificado que o Máquina do Tempo, né? Vocês não se prendem só ao rock, não é isso?
Exato. É como eu falei pra você na Campus Party, né? A gente toca os outros ritmos também, se for necessário. O que a gente gosta é de música, pessoal. Ó, que foi um prazer participar do Máquina. Faz tempo que eu queria participar também. Sou fã do programa de vocês. Não só eu, mas também o pessoal da Rádio Blá.
Pessoal da Rádio Blá, que com certeza também vai fazer parte desse rodízio de programas aqui, recheado de convidados, né? Portanto, o senhor Arthur e companhia, aguardem, vocês também estarão aqui em breve.
Exato, Arthur, compra um microfone decente, já tô avisando agora, entendeu?
Wagner, vamos encerrar esse programa com o quê? A escolha é sua.
Cara, vamos encerrar esse programa com Beck. E eu não estou falando da droga.
Ou mais ou menos.
Mas não, não.
Discord.
Aí a gente. Tudo bem, a gente diverte. Beck é realmente um cara. Ele é bem multifacetado, meio no estilo The Flaming Lips, nasce experimentalismo. Já teve uma edição da Rádio Blá só sobre toda a discografia do Beck, eu recomendo pra quem quiser
ouvir. Estará o link aí com certeza no post.
Opa, maravilha, obrigado. E eu escolhi aqui a música que a gente vai tocar, The Gold Age, que é do álbum Sea Changes. Esse álbum foi lançado em 2002 e ele tem uma peculiaridade. Ele é o álbum, musicalmente falando, mais maduro do Beck. Ele deixou de lado todo o experimentalismo, toda aquela maluquice que ele fazia na música dele, fez algo mais simples e mais lírico, porque ele tava num momento ruim da vida dele.
Eu vou confessar que essa música foi a que mais me agradou, assim, de tudo que eu já ouvi do Beck até hoje. Não é assim, ó, meu Deus, me apaixonei, não, mas é realmente uma música bonita, eu tenho que admitir, olha que eu não gosto de Beck. Então, pra falar isso, é realmente um negócio difícil.
Não, então, o álbum inteiro segue nesse estilo, pessoal. Então, vale a pena. É, os críticos adoram esse álbum também. Ele até fez parte da seleção daquele 1001 discos para você ouvir antes de morrer. Ligue o motor desse carro, vamos para a nossa próxima viagem, Ok Tok, porque quem fica parado é poste.
É verdade, então vamos encerrar esse programa com The Golden Age do Beck na Máquina do Tempo.
treacherous road with a desolated view. Distant lights to heal their foreign view. The sun don't shine even when it's day. Drive all night.